Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Glórias ao Senhor. Essa semana também pude começar a dar aula lá em Itaguatinga. Dei aula quinta e sexta. Foi interessante, porque a gente acaba ficando com uma série de conceitos na cabeça que vem de escola dominical, que vem de cultos, e quando a gente fica perante uma nova plateia ou audiência, aí a gente tem tanta coisa para falar. O tema que nós estamos trabalhando é oração. Confesso a vocês que tem sido muito edificante para mim esse tempo que a gente está tratando de oração. Porque nunca é tarde e nunca sabemos demais. É sempre importante a gente saber como é a oração que nós temos que elevar ao Pai. Nós já falamos do lugar de oração. Nós falamos do propósito de oração, nós falamos do padrão de oração e nós estamos falando desde dois domingos atrás sobre a prática da oração. Como é nosso costume, a gente faz um breve resumo. No sublime, no exemplo da oração do Pai Nosso, nós vemos as prioridades de oração. Interessante que quando nós falamos em oração, a gente faz uma relação direta à petição. Petição essa que é sim exortada pelo Senhor a que nós façamos a Ele. Mas o importante não é que nós tenhamos como foco apenas a petição. E nós sabemos muito bem pedir. Uma oração eficaz ou uma oração bíblica, ela primeiramente tem que passar por uma adoração, tem que haver uma confissão de pecados, tem que haver uma ação de graças, um reconhecimento de tudo que Deus tem feito na sua vida, para então você partir para a oração de fato. A oração, apesar de ela ser feita na sua grande maioria, em especial num tempo de devocional, num tempo de muita tranquilidade, você não consegue sentar para orar e conversar com o Senhor onde há muito barulho, muita bagunça. A gente, até quando a gente está conversando com alguém, ontem eu estava lá fazendo uma visita para Carol e Fabiano, e aí estava a sobrinhazinha dela lá, e ela não deixava a gente falar, ela sempre queria interromper. Eu sei que ela é criança e tudo mais, mas como é difícil a gente orar quando tem muito barulho, muita bagunça. Mas apesar de a oração ser feita numa quietude, o que tem menos é coisa parada. A nossa oração, ela é uma oração que expressa ação. Nós não somos apenas espectadores, nós somos pessoas que agimos. Quando nós pensamos na oração de Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 22, versos 43 e 44, Jesus Cristo ali nos dá um exemplo de como é uma oração com fervor. E as nossas orações têm sido orações tão frias, não digo de vocês, mas eu falo por mim. Às vezes a gente entra numa rotina mecânica de orar por isso, orar por aquilo, mas a gente não faz aquela oração realmente com fervor. Orações essas que muitas vezes elas são despertas quando nós temos uma necessidade urgente e muito séria. Quando isso acontece, parece que um gatilho desperta no nosso coração, que a gente até chora. E Jesus Cristo, naquela noite do jardim do Getsêmani, ele até suou sangue de tanta angústia, de tanta ansiedade que ele passou. A oração é um exercício de paixão e não um ato mecânico. E aí nós falamos ainda, na semana retrasada, a respeito da parábola que o Senhor Jesus Cristo falou sobre a viúva que apresentou o seu caso ao juiz. E ali nós podemos extrair o conceito da perseverança. Não que você vai mudar o coração do Senhor, mas Ele pede que a gente continue orando, porque a tua perseverança ela vai mostrar que você confia que você está falando com Deus e Ele te ouve. Como o rei Davi, os santos se achegam a Deus em oração, buscando a vontade dEle e não a nossa. Isso é um princípio importante de oração, em especial nas nossas petições, quando nós entramos na presença do Senhor, naturalmente nós pedimos aquilo que nos apraz. Mas conforme você vai orando, conforme você vai buscando a face do Senhor e lendo a sua palavra, você começa a reparar e perceber que há coisas que o Senhor ele nos concede e há coisas que Ele não concede. Há coisas que nós temos, inclusive, que pedir e coisas que nós não devemos pedir. Fervor é um elemento essencial da oração. E você não pode confundir fervor com entusiasmo. E nós estivemos ali falando, na semana passada, sobre essa diferença entre o fervor e o entusiasmo. O fervor é algo positivo, porque é algo racional. Você não ora palavras soltas ao vento, mas você ora com uma lógica, você ora racionalmente perante tudo aquilo que você já conhece da palavra. E o entusiasmo é muito mais regido por emoções, muito mais regido por aquele desespero que as pessoas olham até numa atitude insana, e uma agrada ao Senhor e a outra não agrada ao Senhor. É fácil a gente confundir entusiasmo com fervor. Quando nós olhamos a determinadas igrejas, as pessoas pulam, gritam e se desesperam na oração e faz isso, faz aquilo, e aí a gente não consegue encontrar a base bíblica para esse tipo de coisa. Não que você tenha que julgar em relação aos outros, mas você precisa definir um padrão em relação a si mesmo. E então nós começamos falando sobre adoração na semana passada. Adoração é a primeira parte dessa oração. Como no modelo do Pai Nosso, a maneira mais apropriada de começar uma oração é com a adoração. Infelizmente, nós focamos muito mais nos nossos desejos e nas nossas necessidades. Bem da verdade que a grande maioria das vezes que nós vamos até a presença de Deus, nós queremos alguma coisa. E isso é muito chato. Necessidades essas que Ele já conhece. O Senhor, Ele já conhece as nossas necessidades. Omitir a adoração significa excluir a parte mais importante da oração. Você reconhecer a quem você está falando, quem é este Deus. Quando nós oramos e quando nós lemos os salmos, nós vemos que as orações, os salmos que são entoados e direcionados pelo Espírito Santo, claro, mas escritos pelas mãos de homens, elas são regidas pela adoração. A grande maioria dos salmos, ele entra na presença do Senhor, o salmista entra reconhecendo a grandeza de Deus. Não que isso vá mudar o coração de Deus, não que isso vá fazer Deus crescer ou diminuir. Deus, ele é imutável. Nossa hesitação e fraqueza na oração, ela decorre de duas coisas. E nós falamos, a primeira é que as pessoas, às vezes, elas acham que precisa ter um vocabulário conveniente. Então, eu, para falar com Deus, eu tenho que usar palavras difíceis, eu tenho que usar palavras que não constam nem mais no dicionário. E a pessoa, ela estabelece um relacionamento com Deus de distância. E muitas pessoas, em especial dentro do âmbito mais carismático, mais pentecostal, eles buscam falar em línguas exatamente porque eles acham que a língua que a gente fala, o português ou qualquer outra que seja, uma língua idiomática, ela não é suficiente para você falar. Interessante que você não encontre esse ensino na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é clara e ela fala para os gregos na língua grega, para os hebreus na língua hebraica, para os americanos no inglês, para os chineses no mandarim e para o brasileiro ele fala no português. Se assim não fosse, nós não teríamos uma Bíblia traduzida na nossa língua. Era suficiente que você simplesmente falasse em línguas e estava tudo certo. As nossas orações, elas têm que ser racionais. As nossas orações, elas têm que ser racionais. E as pessoas, elas ficam buscando um jeito para você poder orar de uma maneira diferente. Quando nós lemos salmos, nós verificamos que as palavras utilizadas pelos salmistas estão longe de ser difíceis. Um dos livros mais lidos da Bíblia são salmos, porque a linguagem de salmos é uma linguagem simples. É a mesma linguagem que eu utilizo no meu dia a dia e você utiliza no seu dia a dia. Quando Jesus Cristo, ele vai fazer a exposição das Escrituras, ele não usa termos diferentes. E aí a pessoa, conforme ela vai estudando, ela gosta de usar termos em grego, em hebraico, começa a dificultar a coisa. Mas, na verdade, o Senhor, ele fala das coisas de uma maneira tão simples. Mesmo as parábolas que Jesus Cristo fala e expõe, ele utiliza elementos do cotidiano. ele fala da agricultura, ele fala da natureza, ele fala do sol, ele fala da lua, ele fala das coisas que estão no dia a dia, e ele não usa coisas complexas. Salmo 138, verso 1, 2 e 6, nós lemos, fala: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu santo nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. Então, um salmo como esse pode ser sim uma abertura de oração para você. Pastor, eu posso repetir? Será que não cai naquele texto de vãs repetições? E a pergunta que fica é: o que é uma vã repetição? Muitas pessoas acham que vã repetição é, por exemplo, orar o Pai Nosso. Não, se eu ficar repetindo o Pai Nosso, eu estou fazendo uma vã repetição. Mas, na verdade, a vã repetição são as orações mecânicas, sem nenhum tipo de paixão, sem nenhum tipo de entendimento, em que a pessoa ela faz apenas uma repetição mecânica, seja de uma reza, seja de uma oração, ou mesmo a sua própria oração, em que você sempre faz da mesma maneira. Interessante e triste que você, quando conversa com alguém, você não fala as mesmas coisas. Imagina que alguém vai fazer uma visita para você e toda vez que ela vem falar com você, ela fala as mesmas coisas. Que visita chata. Interessante quando você começa a conversar com uma pessoa e a pessoa começa a falar de coisas novas, de coisas do dia a dia, da vida dela, das experiências. E o Senhor, quando você entra na presença dele, você tem que ter orações como essa. E você pode começar a tua oração, sim, lendo uma partícula de um salmo. Não uma leitura mecânica, mas entendendo. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Que frase linda, que frase profunda. Você está declarando ao Senhor que tudo vem dele, tudo é para ele e tudo é através dele. Nossa adoração, ela sofre uma falta de conhecimento, e não é de outra língua, é falta de conhecimento da própria Bíblia. Quando você se especializa num assunto, você fala muito bem dele. O ser humano, ele tem esse tipo de característica. Quando ele encontra um grupo social que tem afinidades naquilo que você acredita, você se dá muito bem. Tem pessoas que gostam de natação. Então tem um grupo da natação, em que eles falam sobre as técnicas de natação, se você, o tempo que você faz é 100 metros rasos, ou você... o estilo borboleta. Se a pessoa ela gosta de colecionar selos, tem toda uma linguagem diferente, uma linguagem específica. Se a pessoa gosta de carro, também. E o cristão, que é cristão e encontra outros cristãos em ajuntamentos não necessariamente sociais, eles falam de Deus. Mas como você vai participar de uma conversa como essa se você não conhece as coisas do Senhor? Cada vez mais eu tenho encontrado pessoas que simplesmente não conhecem a palavra de Deus. Cristãos com 5, 10, 15, 20, 30 anos de cristianismo e nunca leram a Bíblia na sua totalidade. Ficam num livro, ficam em outro. E como Jó, eles podem sim declarar: conheço Deus de ouvir falar, mas não conheço esse Deus de verdade. Conforme você lê a palavra de Deus, você conhece. Não há um curso para conhecer Deus. Sabia disso? Não há um curso que você possa fazer. Bom, agora é um curso para conhecer Deus. Não, conhecimento de Deus, ele vem através de um relacionamento, através do seu devocional diário. É aí que você conhece Deus. É aí que você se relaciona com ele. Começando a matéria da vida de hoje, dando continuidade a esse problema da falta da leitura da Bíblia, eu falo para você que se nós enchermos a nossa mente com a palavra de Deus, a nossa dificuldade da oração, ela vai sendo paulatinamente diluída até que ela deixe de existir. Pessoas que não oram, naturalmente são pessoas que não leem a Bíblia no sentido de meditar, porque ler por ler não fica nada no seu coração. Mas as pessoas que têm uma vida de leitura e devocional da palavra de Deus, elas fazem orações carregadas da presença de Deus. Por nós não nos imergirmos nos salmos ou outros textos bíblicos, nós somente ganharemos discernimento a respeito de como louvar, mas também aprimoraremos nosso entendimento daquele que estamos louvando. Quando você lê a palavra de Deus, especificamente os salmos, você vê qual é o modo de agir do Senhor. Como que Deus fala? Como que Deus faz? E se Deus faz ou se Deus fala? Abra a palavra de Deus em Ezequiel 47, um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Ezequiel 47, verso 3, 4 e 5. Ezequiel 47, versos 3, 4 e 5. Faz tempo que eu não ouço a voz da Dini, né? Ai, Jesus.
Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que vêm davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outro 1000, era já 1000 que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, água que deviam passar a nada, rio pelo qual não se podia passar.
Pastor, por que você gosta tanto dessa passagem? Porque ela reflete nosso crescimento cristão. O profeta Ezequiel, ele está participando de uma visão em que o anjo está mostrando para ele que há vários graus de relacionamento com Deus ou de entrega das nossas vidas com Deus. E aí a gente tem que analisar a nossa água, ela está nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, ou realmente nós estamos imersos na palavra de Deus de uma tal maneira em que nós somos levados pelo Espírito de um lado para o outro conforme a vontade. E entenda que esse se encher, esse se aprofundar, não é algo que você conquista e ele fica sempre do mesmo jeito. As pessoas, quando aceitam Jesus Cristo como Salvador, elas batem na porta e ele é a porta. Mas quando elas atravessam a porta, uma grande maioria, elas se fixam no Salmo 23 e eles sentam nas gramas verdejantes, Salmo 23, perto das águas tranquilas, e não querem sair dali nunca mais. É gostoso. Mas a gente tem que aprender, a gente tem que continuar caminhando. E as pessoas, elas não entendem isso. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu não lembro qual que é a igreja de Apocalipse, eu não sei se é Éfeso ou Esmirna, não me lembro, em que Jesus Cristo, ele dá um recado através do apóstolo João, para as igrejas da Ásia, e também para nós como cristãos dos dias de hoje. E ele fala: eu vejo o teu proceder, eu vejo que você é zeloso, eu vejo que você vai na igreja, não é isso mesmo, eu estou parafraseando, eu vejo que você vai na igreja, eu vejo que você ajuda na obra social, eu vejo que você tem zelo com uma série de coisas na casa do Senhor. Beleza, perfeito, mas eu tenho uma coisa contra vocês: eu vejo que vocês perderam o primeiro amor. Primeiro amor, que é um amor em que a gente se debruça sobre a palavra, e quando Deus fala conosco, a gente chora como criança. E o Senhor não está querendo pessoas sentimentais que fiquem chorando o tempo todo, não é esse o sentido. E sim o sentido da gente poder ter essa fome, essa sede de Deus, em que nada nos atrapalha. Em que nós podemos sim desligar o telefone celular, nós podemos ter um tempo na presença do Senhor sem sermos interrompidos. Em que as preocupações do dia a dia, elas vão continuar estando lá, quer você ore 10, quer você ore 30, ou quer você ore uma hora, não importa. As preocupações do dia a dia, elas estão lá. E esse texto de Ezequiel, ele fala sobre crescimento espiritual, um crescimento em que ele é totalmente colocado sobre a sua vida. Eu, como pastor, eu tenho uma responsabilidade sobre a vida de vocês, de cuidar de vocês. Mas eu não tenho como eu caminhar com vocês todos os momentos, todos os dias, ou todas as suas dificuldades. Muitas coisas do seu dia a dia, elas são resolvidas através de um relacionamento direto com Deus, em que você, de posse de ensinamentos que você ouviu na igreja, de posse de ensinamentos que você ouviu dentro da tua leitura devocional, e ali você toma decisões segundo a vontade dele. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é: por que que nós devemos adorar a Deus? Salmo 73, verso 24 e 25. Salmo 73, versos 24 e 25. Rosário. Salmo 73, versos 24 e 25.
Tu me guias com teu conselho, e depois me recebes com amor. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro a quem eu me compraza na terra.
Por que que nós devemos adorar a Deus? Porque nós não temos outro. Quem você tem além do Senhor? O que que você tem? Será que os seus bens? Será que a tua saúde? O que que é que você tem? Na verdade, nós temos apenas o Senhor. Homens e mulheres nos decepcionam. Situações, elas mudam. E tinha uma frase que o meu pastor lá de São Paulo falava, que eu sempre falava com minha tia, a gente dá risada. As coisas mudam, e quando mudam, elas mudam rapidamente. As coisas que acontecem na minha vida e na sua vida, elas não dão sinal. Não é que nem o pisca do sinal lá, o farol lá, que fica o sinal amarelo piscando. Atenção, não. A coisa vem e acontece. Vem e acontece. Semana passada, o bom piloto estava sentadinho aqui. Hoje ele está no hospital. Poderia ter morrido. E a gente tem que entender que as coisas, elas mudam numa velocidade muito rápida, porque a gente não tem controle dessas coisas. Mas, pastor, eu tento me preparar da melhor maneira possível. Eu tenho, por exemplo, uma reserva, um valor X na minha poupança. Ótimo, não estou dizendo para você que você não tem que ter uma reserva. Mas se você tiver uma reserva de 40 mil reais, 50 mil reais, que é um valor considerável, e você tiver que passar por algum procedimento que o teu plano de saúde não cobre, eu sinto lhe dizer que esse dinheiro não dá para nada. Nossa dependência é do Senhor. Nós o adoramos porque nós não temos ninguém além dele. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. E aí, a partir desse conceito de que nós não temos ninguém além de Deus, 1 Coríntios 10, 31. Nós estamos falando sobre a adoração dentro dessa prática de oração. Por que nós temos que adorar ao Senhor? Pode ler, tia, 1 Coríntios 10, 31. Não achou, não? 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você é um ser criado para a adoração. É um exemplo que eu sempre dou para vocês. A panela, ela serve para
cozinhar.
Às vezes, quando você, a panela quebra, pega o cabo, você acaba faz um suporte de samambaia e tal, mas o princípio dela é cozinhar. Você que tem automóvel, o princípio do automóvel é para fazer o quê? Te transportar. Cada coisa tem um propósito. A cadeira é para sentar. Às vezes a gente usa para ficar em pé, para arrumar alguma coisa, mas o propósito dela é sentar. O meu propósito, o seu propósito é adorar ao Senhor. Nós somos feitos adoradores. É legal quando você passa, mesmo que num boteco, e na frente de um boteco, e você vê que as pessoas ali, elas têm uma caixinha de fósforo, e numa caixinha de fósforo elas conseguem fazer até um ritmo, né? Nós somos seres adoradores na nossa essência. Muitas vezes nós adoramos outras coisas. Nós adoramos bens, situações, trabalhos, hobbies, mas nós somos deuses, nós somos seres criados para adoração. E aí a gente vê, por exemplo, nós estamos em clima de Olimpíada, e você olha aquelas pessoas assistindo, e não há problema em você assistir esportes, não é isso que eu estou falando, mas as pessoas ali, elas estão como que fazendo atos de adoração. Quando a gente lê Salmos, a gente vê o sacudir das bandeiras, o toque de instrumentos, as pessoas fazendo cânticos e entoações quase que simétricas. Quando você vê uma partida de jogo de futebol, por exemplo, você vê as pessoas se movimentando num propósito comum. A adoração é igual. E nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Eu vou fazer comida, eu faço para a glória de Deus. Eu trabalho para a glória de Deus. Pastor, como é que eu trabalho para a glória de Deus? Tendo como motivação maior fazer o melhor, que as pessoas venham conhecer Deus. Enquanto você faz o seu trabalho. Eu não estou dizendo que você tem que parar o seu trabalho para evangelizar ninguém, não. Há tempo para todas as coisas. Quando alguém te contrata para fazer um trabalho, você tem que fazer aquele trabalho. Quando você não faz o seu trabalho e faz outra coisa, você não está agindo corretamente. Como seres humanos, adorar ao Senhor é nosso dever. Fomos chamados a encher a terra com a glória de Deus. Fomos criados à imagem de Deus para refletirmos a sua glória. Nossa principal função é exaltar o Senhor. De modo semelhante, devemos adorar a Deus, mas não bajulá-lo. Adorar não é bajular. Bajular é você entrar na presença de uma pessoa e falar assim: nossa, como você está legal, nossa, que cabelo bonito, nossa, que roupa legal. Dá para você me fazer um favor? As pessoas, elas usam a bajulação para isso, né? Vão lá e te exaltam, falam que você é um cara legal e enchem a tua bola. Quando você está que nem aqueles pavãozão com a asa bem aberta, aí eles vêm: será que você não pode fazer isso? Será que não pode fazer aquilo? Aconteceu isso em Josué, quando nós estamos em Josué, se você lembra. Josué, ele tinha uma ordem para não fazer acordo com ninguém naquela terra. E eu expliquei para vocês, quando a gente estudou Josué, que haviam dois princípios básicos. As pessoas que moravam perto, elas tinham que ser eliminadas, para evitar que houvesse contaminação de adoração de outros deuses. E as pessoas que moravam longe e eram conquistadas, elas poderiam ter a opção de serem escravas. E aí os gibeonitas, vendo que o povo de Israel estava avançando em direção a eles, sabendo que eles adoravam outros deuses, sabendo dessa lei, porque a conversa, ela andava por aí, por aqui, eles falam assim: vamos armar uma, vamos vestir alguns emissários e umas roupas rasgadas, vamos pegar uns convéis e vamos seguir em direção lá. E eles chegam no arraial, queremos falar com Josué. E aí eles falam: quem são vocês? E eles olham e falam para eles assim: nós somos um povo de uma terra distante. Nós ouvimos da tua força, Josué. Você é o cara. Você tem os melhores generais. Você tem o melhor Deus. E nós queremos te servir. Mas vocês moram tão longe, a gente nem chegou lá. Não, mas nós queremos nos submeter a vocês, porque vocês são demais. E ali os líderes falaram: realmente nós somos demais. Não vamos nem orar a Deus. Tá bom. Já que você está falando tudo isso para a gente, vocês podem sim ser nossos escravos. E aí, na sequência do texto, eles descobrem que os gibeonitas, eles moravam pertinho deles, meio dia de caminhada. E aí eles já tinham feito o voto com o Senhor. Em termos práticos, por que a adoração é tão importante para nós? Porque toda a vida do cristão deve ser uma vida de obediência e serviço. E ela é motivada e enriquecida quando a santidade e a dignidade de Deus são gravadas na nossa mente e no nosso coração. Tive o privilégio na semana passada de conversar com uma pessoa aí, para você entender que Deus ele não dá ponto sem nó. Se tem uma grande verdade que não está na Bíblia, mas que é verdade, que Deus não dá ponto sem nó. Há aproximadamente 8 meses atrás, um aluno meu lá de Riacho Fundo, ele me ligou e falou assim: Pastor Paulo, eu quero convidar você a dar uma palestra, ensinar a meu pai, a nossa igreja, sobre liderança cristã. Eu falei, tá bom. Marquei um encontro com o papai dele e a mamãe dele, conversamos, e eu mostrei para eles qual que era o modo que eu iria apresentar, o que eu iria falar. E ele falou, não, é exatamente isso que nós queremos. Nós queremos formar líderes segundo a palavra de Deus. Primeiro dia, estava marcado para as 14 horas, mais da metade, chegou 4 horas da tarde. Eu peguei aquele povo com muito amor e falei para ele sobre zelo na casa do Senhor, como um princípio básico dentro da liderança cristã. Eles não gostaram. Metade já não voltou na segunda aula. E aí nós continuamos fazendo, trabalhando. Eu não sei se chegou um terceiro encontro, porque as pessoas elas começaram a encontrar uma série de desculpas. Ou seja, eu estava incomodando. E da mesma maneira que eles me convidaram, não foi a despedida, porque simplesmente foi se protelando, e o assunto caiu em esquecimento. E eu olhava para Deus e falava assim, poxa Deus, qual que é o propósito de sair da minha casa, do Guará, para ir até o Gama, sem ganhar um tostão? Eu não faço isso para ganhar dinheiro. E aquele assunto ficou, passou. Quando foi na terça-feira, eu recebi uma ligação, uma mensagenzinha no meu celular. Pastor, eu sou fulano de tal. E eu quero dizer para o senhor que aquela palavra, aquele tempo que o senhor teve lá na igreja, mudou a minha vida. A partir dali eu comecei a ficar tão incomodado, porque eu começo a observar as coisas com uma outra ótica. Eu tenho buscado a direção do Senhor, tenho lido livros, tenho buscado através de pregações, mas isso não é suficiente para mim e eu quero aprender mais de Deus. Eu gostaria de fazer teologia, mas eu não tenho condições. O que, que o Senhor pode fazer por mim? E aí eu falei para ele, olha, vamos conversar. E eu conversei com ele na quinta-feira pelo telefone. Tivemos um tempo longo de conversa, quase uma hora pelo telefone, em que nós acertamos de ele vir lá do Gama para uma vez por semana a gente começar a conversar sobre as coisas do Senhor. Quando nós fazemos as coisas para a glória e amor e louvor do Senhor, as coisas elas dão frutos. Por que você está contando isso, Pastor Paulo? Porque ele pode usar a sua vida. E eu estou dizendo para você que toda palavra que você declarou, as coisas que você faz, elas não foram em vão. Algumas mostram frutos reais como esse que eu estou te falando. Mas muitas pessoas, no dia do Senhor, elas vão bater no teu ombro e falar assim, muito obrigado, porque naquele dia você me deu uma palavra, me deu um testemunho, me deu um versículo bíblico e aquilo mudou a minha vida. Eu nunca mais falei com você, mas a partir dali eu fui mudado e transformado. Glórias a Deus. Porque a vida, por que nós temos que adorar ao Senhor? Porque toda a vida do cristão deve ser uma vida de obediência e serviço. E ela é motivada e enriquecida quando a santidade e a dignidade de Deus são gravadas em nossa mente. Antes que eu seja motivado a fazer algo difícil para alguém, preciso ter certa quantidade de respeito por aquela pessoa. Por que você faz o que você faz pelas pessoas? Será que você faz de uma maneira indiscriminada ou porque você tem algum tipo de conhecimento da pessoa? Quando alguém me pede que vá ao mundo e suporte perseguição e hostilidade, porque é o que Deus fala para a gente, eu comando vocês ao mundo como ovelhas no meio de lobos. Vocês vão como ovelhas mudas ao matadouro. Nós precisamos acreditar, nós temos que respeitar profundamente aquele que nos pediu isso. Se você não tem conhecimento de Deus, você não tem respeito pelo que Deus é, dificilmente você vai sair da sua zona de conforto para fazer algo que o Senhor ele pede que você faça. Quando agimos assim, quando nós adoramos a Deus, a tarefa de servi-lo é muito mais fácil. Uma frase que eu peguei na internet de um pastor, não um grande pastor, mas um pastor muito conhecido. E eu quero que você analise essa frase. As mãos de Deus controlam todas as coisas. Amém? Mas a oração controla as mãos de Deus. Milhares de pessoas ouviram isso. A pessoa ensina para a igreja dele, uma igreja enorme com pessoas que o seguem pela internet, pela televisão, milhares de pessoas dentro da igreja dele, e ele vem e fala isso. As mãos de Deus controlam todas as coisas, mas a oração controla as mãos de Deus. Ou seja, Deus, ele é regido por você. Nunca foi assim, não é assim e nunca será assim. Quem controla todas as coisas não é o homem, mas é Deus. Quando começamos as nossas orações com adoração, estamos estabelecendo o tom para nos achegarmos a Deus com confissão, ação de graças e súplicas. Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus 4, verso 16. Ninguém falou nada, ninguém perguntou nada. Ou está muito bom, vocês não estão entendendo coisa nenhuma. Hebreus 4, 16. Alguém lê, por gentileza? Hebreus 4,16 fala que a solução está no altar. Cristo, ele nos deu acesso ao Pai, mas se olharmos a história, examinarmos a história da igreja, as pessoas têm que trabalhar com dois extremos: ou elas mantêm Deus muito longe, ou elas tratam Deus de uma forma como se ele fosse o parceiro dele de jogo de futebol. Deus não é nenhum nem outro. A oração para muitas pessoas, ela se tornou tão formal que a igreja e as suas pessoas reagiram com igual intensidade na outra direção. Pessoas elevam orações aos céus de forma tão formal que parece que o cara está lendo uma causa no judiciário, sendo que Deus, ele é o nosso Pai através de Jesus Cristo, e é um extremo. E o outro extremo é a pessoa achar que ela está falando com o brother, com o chapa. Alguns tratam Deus como o cara lá de cima, o cara legal. Nenhuma ou quase nenhuma reverência. Falta de respeito. Uma coisa que havia numa geração anterior à minha, muito mais, em que quando o filho ia sair de casa, ele tinha que ir ao seu pai, à sua mãe, falar bênção, ou seja, pai, mãe, me abençoa. Tratavam os familiares, os parentes, por senhor e senhora. Não no sentido de deixar longe, não, mas de respeito. O que o senhor quer? O que eu posso ajudar a senhora? E hoje a gente vê uma falta de respeito com pais e mães que é uma aberração. Autoridades que foram constituídas pelo próprio Deus, mas que as pessoas não reconhecem. Cala a boca, pai. Cala a boca, mãe. Normal. Porque a criança, o jovem, o adolescente, ele não pode ser contrariado. Afinal de contas, ele pode ficar traumatizado. Engraçado que eu nunca fiquei traumatizado. Acho que você também nunca ficou traumatizado. E você
eu fui,
tinha...
Eu fui de uma geração que olhava para meu pai e dizia tudo.
Dizia, né? O quê?
Dizia tudo, então assim, não podia estar no meio de adulto, não podia entrar na conversa de adulto, né? Então assim, tinha que ter todo o respeito, não era qualquer coisa que você poderia ter.
E o modo que acontece na sociedade, a gente traz isso com relacionamento com Deus. Olá Deus, como você está? As coisas estão indo bem para mim hoje, mas você sabe, você e eu, Deus, sairemos bem de algum modo, não é mesmo? Eu não estou falando que você não pode estabelecer um grau de intimidade com Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você que você tem que ter reverência e entender com quem você está falando. Mesmo você chamando ele de papai, querido, você tem que entender com quem você está falando. As palavras, elas fluem dos nossos lábios, mas elas procedem do nosso coração. Esta é uma aproximação muito casual de Deus. Representa a reação contrária, o outro lado de um formalismo, de um modo que você tem que chegar a Deus matando bicho. Você tem que chegar a Deus falando, ó, portentíssimo, exaltado, grandíssimo, não sei o quê. Às vezes a pessoa começa a usar uns termos. O povo hoje gosta de usar termos judaicos. Ah, Yeshua, oh, Adonai. Como se a utilização de palavras ela pudesse mudar o que está no contexto do seu coração. Você chamar Deus de Deus, ou chamar Ele de um nome em hebraico, sem reverência, não dá nada. A motivação, porque Deus ele é aquele que sonda o nosso coração. Antes que a tua palavra chegue na boca, Ele já tinha olhado no seu coração. É o que nós já falamos no comecinho da nossa introdução. Nós nos preocupamos com as nossas necessidades, necessidades essas que o Senhor já conhece. Ele já conhece. É difícil imaginar que um ser criado tenha a audácia de falar de Deus, com Deus, para Deus, sem entender quem esse Deus é. Você age com Deus com liberdade, através de Cristo, ou com libertinagem? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos glorificar o Senhor, porque Tu és um Deus de perto e Tu és um Deus de longe. Tu és um Deus que nos salva, nos guarda, nos protege, mas é um Deus que merece todo o amor e toda a reverência. Nos ensina, Pai querido, a nós sermos formais na Tua medida, sermos, Pai querido, alegres, entusiasmados na Tua medida, que nós possamos saber com quem nós estamos falando e tratando. Nós possamos ensinar as pessoas que nós servimos um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus cheio de graça, mas que continua sendo Deus. Em nome de Jesus, amém. Glórias ao Senhor.